deficiência intelectual, olhando antes às dificuldades gerais das pessoas com deficiência e não às especificidades desta realidade. Para além disso, sentem que há uma dificuldade acrescida de os cidadãos com deficiência intelectual se fazerem ouvir e representar na primeira pessoa em determinados órgãos políticos, económicos e culturais. Assim, para estes peticionários, a existência deste dia permitirá marcar, sensibilizar e dar a conhecer à sociedade a deficiência intelectual em concreto, contribuindo desta forma para melhorar a qualidade de vida destes cidadãos com a sua integração plena. Senhoras e senhores deputados, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de todo o mérito dar seguimento à iniciativa preconizada no caminho daquele que é e sempre foi o compromisso de promover os direitos das pessoas com deficiência, associando-se a este esforço de consciencialização e de sensibilização. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para apresentar o projeto de resolução número 553 do PSD, tem a palavra ao senhor deputado Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Começo por saudar, num dia que, aliás, é uma feliz coincidência estarmos a discutir esta matéria, no dia 10 de maio, os peticionários, bem como os 10.267 subscritores, representados aqui muito dignamente pela Humanitas, que vem solicitar esta Assembleia, numa iniciativa cidadã que é de louvar, que seja instituído o Dia Nacional Internacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, precisamente a 10 de maio, porque é essa data de referência através de um dos grandes referenciais desta questão da deficiência intelectual. E saúdo-vos por esta iniciativa cidadã por diversas razões. Primeira, porque normalmente o cidadão com deficiência intelectual é esquecido e não é lembrado, até porque se considera que tem menos capacidade para agir e para ter vontade própria e poder expressar-se também naqueles que são os seus direitos nas mais diversas vertentes da vida, quer seja profissional, quer seja pessoal ou até de representação. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, acima de tudo, um agradecimento por todas as associações que representam e por esta iniciativa cidadã que acolhemos através de um projeto de resolução que visa precisamente, também dando cumprimento àquilo que diz a nossa Constituição quanto à pessoa com deficiência, bem como a Carta Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência, que vem dizer precisamente qual é a sua situação e, portanto, também a necessidade de dignificação e de cobertura e até a discriminação positiva. E eu assinalar este dia é um ponto inicial. É um ponto inicial que não vem de todo resolver os problemas com que se deparam as pessoas com deficiência, mas pelo menos sinaliza esta necessidade, bem como o alerta que todos temos que dar e a atenção que é preciso ter para com as pessoas com deficiência. E por isso, esta é a primeira parte desta saudação e que o PSD está, através deste projeto de resolução, com a vossa iniciativa e com aquela que é a vossa pretensão. Mas para além disso também discutimos aqui mais algumas iniciativas, algumas das, que nós podemos separar em três tipos de iniciativas. Por um lado, a questão da recuperação das aprendizagens. É algo que o PSD há muito tem falado e tem vindo a denunciar, a questão das crianças que necessitam aqui de uma atenção especial, tão a propósito também no dia de hoje, e portanto é muito bem-vindo este tipo de iniciativas para a recuperação das aprendizagens. Mas também a questão, uma questão muito reclamada pelo PS, e temos hoje aqui duas iniciativas nesse sentido, que têm a ver com a rapidez, eficiência e meios para que as pessoas com deficiência tenham aqueles que são os equipamentos ortopédicos, ortotéticos, para também, e os apoios lhes cheguem em tempo útil. Porque o que nós temos é cada vez muitos cidadãos que, não obstante a sua deficiência já comprovada, não conseguem aceder a tudo aquilo que necessitam para poderem ter uma vida com dignidade e a normalidade a que têm direito e que necessitam. E, portanto, vemos com bons olhos também este tipo de iniciativas. Depois temos, por outro lado, também aqui uma iniciativa do Bloco de Esquerda que tem a ver com a questão da idade da reforma. A questão da idade da reforma, que aliás ainda recentemente foi discutida por esta Assembleia e foi alterado o regime, é uma realidade, é uma questão mais complexa e que necessita de grande discussão e de estudos para que seja comprovado qual é a possibilidade e a situação concreta dos deficientes. E, portanto, dito isto, e também um bocadinho em conclusão, permitam-me dizer-vos que é com alegria que vejo as matérias da deficiência serem discutidas neste hemiciclo, ainda que seja por iniciativa cidadã. Porque todos nós dizermos preocupar-nos, todos nós falamos, mas a verdade é que continuamos a ver os atestados multiuso a não serem passados em tempo útil, continuamos a ver as pessoas com deficiência ou incapacidade a ter que aguardar meses e anos para ver a sua situação resolvida, e bem como a atualização muitas vezes daquelas que são as subvenções a que têm direito, porque o Governo continua a recusar-se a contá-las desde o dia em que é declarada a sua situação de incapacidade. E temos que usar também este dia, esta oportunidade, para chamar mais uma vez a atenção do Governo pela sua inércia, como em tantos setores, também na deficiência, não é exceção. E nós precisamos que o Governo, de uma vez por todas, olhe para os cidadãos com deficiência, com incapacidade, e faça face às suas necessidades. De uma forma muito simples, cumprindo aquelas que são as obrigações, que é aquilo que sistematicamente nos tem vindo a habituar a não fazer. É um Governo que diz que faz, mas na verdade não faz. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de resolução número 578 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar gostaríamos de agradecer à Humanitas e aos peticionários que se mobilizaram para que hoje estejamos aqui a discutir este tema, aliás com uma ampla adesão e várias iniciativas de diferentes forças parlamentares. Mais do que um debate sobre a deficiência intelectual ou sobre o apoio a pessoas com qualquer tipo de deficiência, o debate de hoje deve centralizar-se na igualdade, na justiça e na necessidade de construirmos um futuro melhor que seja inclusivo para todas as pessoas. Na nossa constante batalha por uma sociedade mais progressista, precisamos de garantir que todos têm as mesmas oportunidades e que todas as pessoas são tratadas de forma igual, independentemente das suas origens, da sua condição ou dificuldades. Precisamos, aliás, de construir uma sociedade que nos permita que pessoas como Dwight McIntosh de seguir os seus sonhos, que apesar de ter passado a maior parte da sua vida institucionalizado numa época em que a condição ainda não era totalmente compreendida, pôde dar asas à sua imaginação e tornou-se num dos artistas mais influentes no final do século XXI. Após 56 anos em instituições psiquiátricas, foi dada a McIntosh a liberdade de ser quem queria ser. E hoje, 23 anos após a sua morte, propomos de facto eternizar o dia do seu nascimento como o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual. Tal como foi mencionado pelos próprios peticionários, a mudança de mentalidades é essencial. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas esperamos que a instituição deste dia traga maior relevância, visibilidade, sensibilização e, acima de tudo, respeito e igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência intelectual, e que signifique, efetivamente, um primeiro passo no caminho para uma sociedade mais inclusiva para todas as pessoas. Termino agradecendo uma vez mais a todos os peticionários e esperando que esta mobilização cidadã se transforme, de facto, nesta alteração não só deste dia, mas de uma sociedade mais inclusiva para todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos a apresentação dos projetos de lei e projetos de resolução da iniciativa de diferentes grupos parlamentares. Passamos ao período de intervenções. Para o efeito, tem a palavra ao Sr. Deputado Manuel Lof, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo também eu por saudar os peticionários aqui presentes da Federação Humanitas. O PCP acompanha-vos na vossa preocupação em, e cito da vossa declaração, em promover o empoderamento e autodeterminação da pessoa com deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um termo muito abrangente, que abarca desde logo pessoas com necessidades muito diferentes e, evidentemente, para as quais a resposta aos seus problemas tenham também que ser muito diferentes. Contudo, queria sublinhar que muita da percepção social e das políticas públicas relativas a estas pessoas tende a focar-se muito mais nas suas incapacidades, e muito menos nas suas capacidades, sendo, portanto, difícil que elas arranjem emprego, por exemplo, acabando ocupadas com atividades socialmente úteis que desenvolvem, mas pelas quais muitas vezes nem salário oferem, como se uma ocupação de tempos livres, afinal, se tratasse. Um grande número de pessoas com deficiência intelectual está submetido, de resto, a um regime de tutela total ou parcial e vê-se, por isso, privado de direitos como o de eleger e ser eleito, o de matrimónio, o de formar família e o de gerir bens e propriedades. Num quadro que a vida independente está longe de ser assegurada à generalidade das pessoas com deficiência, também o direito à sexualidade se vê, assim, muito condicionado. A legislação e o preconceito colocam restrições inaceitáveis à liberdade reprodutiva das pessoas com deficiência e ao seu direito a constituir família. Uma manifestação central desse preconceito é a consideração mais ou menos generalizada de que as pessoas com deficiência são assexuadas. Mas temos de ter todos consciência que a realidade é muito diferente. A sexualidade é exatamente como acontece para qualquer pessoa, uma dimensão importante na vida das pessoas com deficiência, porque a nível familiar e da própria sociedade deve haver informação das realidades desta problemática nas áreas da saúde, da reabilitação e da integração social. É ao mesmo tempo necessário apoiar as famílias das pessoas com deficiência com técnicos de reabilitação e profissionais de saúde sobre a questão da sexualidade e da afetividade, com informação sobre os diversos aspectos, de forma a promover a sua autoestima. Uma sociedade verdadeiramente inclusiva começa com uma escola sem segregação das pessoas com deficiência. Para que isso aconteça, é necessário investir na contratação de professores de educação especial para as escolas e no aumento de horas disponíveis para crianças com necessidades educativas específicas. É vital para a inclusão das pessoas com deficiência a oferta de formação profissional, que deve ter mais áreas e uma maior diversidade de cursos disponíveis. Os jovens com deficiência têm o direito, como todos os outros jovens, de escolher a área profissional em que pretendem formar-se. Os problemas de inclusão das crianças com deficiência começam logo no acesso às creches, infantários, onde a maior parte destes estabelecimentos não tem condições para os receber. Contudo, está em geral provado que é nos primeiros anos de vida que se estabelecem ou não padrões adequados para a integração. A educação, como elemento fundamental no processo de inclusão das pessoas com deficiência, tem sido, de modo geral, entendemos nós, negligenciada, não obstante muitos dos discursos dos governantes e políticos apontarem para metodologias inclusivas. As pessoas com deficiência intelectual necessitam de mais documentos sejam produzidos na chamada leitura fácil, para que consigam entender a vida e os atos do cotidiano o mais autonomamente possível. Por último, há que mudar a abordagem da institucionalização destas pessoas. A questão é mais frequentemente colocada no processo do seu envelhecimento para aquelas que têm quadros de maior dependência. Sobrevivendo, como é natural, aos seus pais, elas ficam sem o apoio que tiveram toda a vida, acabando frequentemente institucionalizadas. Os lares de idosos não estão, contudo, preparados para as pessoas com deficiência e os lares residenciais juntam pessoas com deficiência de várias faixas etárias, tornando difícil gerir, por exemplo, programações e atividades. Sabendo nós que há casos em que não há outra solução, a institucionalização não pode ser a primeira opção. A prioridade tem absolutamente que ser a da plena integração na sociedade, da sua valorização, permitindo a estas pessoas que elas contribuam, segundo as suas capacidades, para a vida na comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, começo naturalmente por saudar os peticionários e agradecer o tema que nos trazem, a Associação Humanitas. E várias são as iniciativas que os partidos trazem hoje a debate, que infelizmente pouco ou nada vão acrescentar à vida das pessoas com deficiência intelectual. Umas porque não são aprovadas, e outras porque amanhã já estão esquecidas. O poder político coloca na agenda a inclusão, mas ano após ano, mês após mês, não passam da agenda à prática. E enquanto o Estado português esquece estas crianças e estes adultos, estes sorriem. Sorriem porque não entendem. Enquanto o governo continua a ignorar estas crianças e estes adultos, Eles sorriem, e sorriem porque não percebem. Enquanto esta Assembleia